Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020 da Locaweb. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Cirne, diretor-presidente, Rafael Chamas, diretor financeiro e relações com investidores, Igor Franco, diretor de segmento de BeOnline SaaS, e Williams Marques, diretor do segmento de e-commerce. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.ri.locaweb.com.br, clicando no link Webcast T3T20. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na plataforma de webcast. As informações estão disponíveis em reais e foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPCs. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Locaweb, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Locaweb e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Cirne, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Fernando, o senhor pode prosseguir.
Boa tarde. Eu queria agradecer a todos os acionistas, fornecedores, analistas, clientes, colaboradores que estão aqui com a gente no nosso quarto call de resultados e o quarto call que a gente apresenta resultados melhores call a call, né? A gente tem melhorias constantes e não é diferente dessa vez. A gente começa falando que a gente tem um trimestre com vários destaques da operação, começando com o M&A. Compramos a empresa Etus, fizemos o signing da Social Miner, uma proposta vinculante com já 79% de aceite da empresa Vindi. Movendo para e-commerce, tivemos mesmo com a reabertura da economia, aceleramos a entrada de novos clientes na nossa plataforma. Atingimos nesse terceiro trimestre do ano, um aumento de 301%, isso mesmo, um volume bem expressivo em relação ao último trimestre do ano passado. Isso já foi 100%, vou falar um pouquinho mais pra frente, já foi melhor no primeiro trimestre e vem crescendo até atingir esse dado bem interessante. Ainda devido à forte expansão de entrada de novas, a entrada de novas lojas e também a qualidade do nosso produto, a nossa base de clientes aumentou 92% só esse ano. Esse mesmo dado ano passado foi 20%. O nosso TPV aumentou 160% nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. O nosso GMV atingiu 90% de crescimento, atingindo 1,9 bilhões de reais. Intensificamos esforços de brand marketing da Tray, com o objetivo de consolidar ainda mais a marca como plataforma líder para PME no Brasil, o que é mais interessante, né? Mesmo com esses esforços de brand marketing, devido à dominância do mercado que nós temos, produtividade da operação e escalabilidade que a gente tem, a gente conseguiu fazer com que a nossa margem EBITDA de e-commerce atingisse 42%. Certamente um dado muito impressionante. Avançando para o slide seguinte, slide 3, por favor, vocês veem o que eu falei. Vocês têm aí que no primeiro trimestre desse ano, nós já dobramos a entrada de novos clientes em relação ao ano passado. No segundo trimestre, tivemos aí mais que o dobro, O triplo e mais um pouco, 274% de aumento de entrada de novos clientes. E nesse trimestre, mesmo com a reabertura da economia, a gente teve aí um aumento para 341%. Isso deve-se, né, a principalmente à qualidade da plataforma, que eu vou falar um pouquinho no próximo slide, mas também ao aumento dos esforços de marketing. Seja esforços de marketing que visam a venda direta da plataforma, mas também de brand marketing. À direita, vocês veem o que aconteceu com a base de clientes da Tray. No ano passado, nós crescemos 20%, sempre lembrando que, mesmo crescendo 20%, nós tivemos, ano passado, um aumento da receita da Tray de mais de 40%. Esse ano, já tivemos um aumento de 92% da base da Tray. Indo para a esquerda, na parte inferior, acho que é o dado talvez mais importante, que reflete tudo que tem a ver com a entrada de novos clientes, que é a evolução do nosso GMV. Então vamos lá. Vamos comparar o primeiro semestre desse ano, primeiro semestre do ano passado. Mercado brasileiro cresceu 47%. Nós crescemos 74%. Fomos 57% melhor do que o mercado. E nesse último trimestre, melhoramos ainda a nossa produtividade, nossa performance, né? Mercado brasileiro cresceu 43%, local web cresceu 90%. Ou seja, acho que tem duas conclusões importantes aí. O nosso crescimento foi muito maior, mesmo com a reabertura do mercado, tá? E estamos crescendo cada vez mais do que o mercado. Isso é muito importante. Vai mostrar que a nossa parte do GMV vai ganhando corpo em relação ao mercado brasileiro. Há um ano atrás, éramos 5% do GMV. No primeiro semestre, atingimos 7,5% do GMV. Não temos GMV do terceiro trimestre, mas certamente já é maior do que 7,5%, porque tem esse descolamento muito forte que Local Web teve em relação ao mercado. No slide 4, a gente mostra como evoluímos o nosso ecossistema. Para quem é novo no call, o que é interessante? A Locweb não oferece, vou ser um pouco repetitivo para quem já está com a gente faz tempo, a Locweb não oferece uma plataforma de venda, a Locweb oferece a maior e mais completa solução de e-commerce para PMEs no Brasil. Nós temos aí, aumentamos muito, né, nesse trimestre, em relação ao trimestre passado, 328 integrações entre marketplaces, soluções de ERP, logística, pagamento. Isso também faz com que o cliente venda mais. Então, essa qualidade do ecossistema, somado à entrada de novos clientes muito forte, que fez com que o nosso GMV tivesse uma performance tão superior à do mercado. Isso explica o nosso resultado tão positivo em relação ao ECS. Indo na parte de marketing, eu trouxe aqui, não dá tempo de a gente entrar nos esforços, até porque o call não é transmitido em vídeo. A gente tem aqui, a gente criou um hot site, tá? O www.tray.com.br/mídia, onde vocês podem ver alguns esforços que estão sendo feitos de brand marketing, que certamente vão sustentar o volume de vendas que a gente tem no médio e no longo prazo, e eu acho que vale a pena vocês estarem conhecendo. Só falando rapidamente, diversos esforços em vídeo, em TV Globo, YouTube, Facebook, Instagram, a gente teve um esforço muito interessante antes da reabertura da economia, que foram placas de publicidade, desculpa, ou ação QR Code, desculpa, que há QR codes colocados em lojas fechadas que transbordavam o cliente que estava na rua para a loja dele online, e as placas de publicidade em jogos do Campeonato Brasileiro também. São exemplos de brand marketing que estamos fazendo a tornar a Tray a marca líder aí, de consolidar a Tray como marca líder. Movendo para o B Online SaaS, a gente também está tendo uma série de conquistas. Ao longo do ano, principalmente nesse terceiro trimestre. A primeira é que as vendas para a Premier, ao longo do ano, o ano como um todo, comparado com o mesmo período do ano passado, já cresceu 25%. E nesse trimestre, 24%. Então, dado importante, a reabertura não está trazendo queda de venda para o local web. Isso é muito importante. Apenas em e-commerce, como também em BioLine SaaS. Pelo contrário, né, no caso de Nextios, nossa operação de grandes contas, uma operação mais sensível ao Covid, que a gente percebeu no primeiro e segundo trimestre, a gente teve um aumento de 100% de venda em relação ao ano passado, nesse último trimestre. Isso vai trazer ótimos resultados para esse segmento em 2021. Então, já acho que vale, fica um ponto aí que eu vou comentar no final da apresentação. A LocalWeb não está só falando de resultado. Tudo que eu estou comentando agora, por exemplo, entrada de novos clientes em e-commerce, volume de venda em grandes contas, tudo isso vai garantir um resultado muito bom para o ano que vem. Que mais? Venda de SaaS, cross-sell de SaaS na base King Host. Lançamos um produto que é o Cloud VPS. Esse produto aumentou em 10% a entrada de a venda de novos produtos para King Host. Só um produto. 10% de aumento de venda. Tem muito mais por vir em termos de cross-sell para quem. Compramos a Etus e já estamos capturando as sinergias com essa empresa. Só falar um pouquinho de Etus. Etus faz gestão de presença social em redes sociais, né? Instagram, Facebook, aí vai. Isso completa o portfólio da LocalWeb. LocalWeb já tinha hospedagem. Já tem e-commerce, já tem aplicativo com delivery direto e agora faz gestão de rede social. A gente tem as quatro entradas para quem quer se digitalizar. Além de ter as quatro entradas, isso permite que quem já está em uma delas possa comprar outra. Um cross-sell mais óbvio possível. Ou seja, você imagina um cliente que procura hospedagem, a gente pode oferecer imediatamente gestão de redes sociais. O contrário. Vale também. Ou quem está comprando uma loja na Tray, está comprando uma plataforma de e-commerce, vai poder comprar também a gestão de redes sociais. É um cross-sell na veia, muito importante e imediato. Isso mostra o quão estratégicas estão sendo feitas as nossas aquisições. Integração delivery direto e Yapay também. E ainda em delivery direto, a gente continua com forte entrada de novos clientes. Nossa base já cresceu duas vezes, já dobrou, né? Mais que dobrou desde que a gente comprou a empresa em setembro do ano passado. Então, não é só e-commerce, nossa operação de BioOnline SaaS continua com ótimas conquistas que vão trazer ótimos resultados para o ano de 2021. Então, acho que a LocalWeb não pensa só no resultado desse ano. Lógico, o resultado é muito positivo, só que mais do que isso, é importante que os senhores entendam que essas conquistas, entendam o quão positivo é o impacto delas para o resultado de 2021. Falando de M&A, como eu falei, três grandes avanços. Eu vou repetir aqui para quem conhece o que que a gente olha em M&A. A gente olha produtos e receita recorrente. Então, quando a gente fala de social marketing e vende, três empresas que trabalham com receita recorrente. Produtos consolidados, mesma coisa. A gente só compra empresas que possuem produtos consolidados, produtos não em estágio inicial, produtos de fato proficientes. Potencial de cross-sell e upsell. É o caso da Etus, né? É um cross-sell na veia. Você compra uma empresa como essa, você tem potencial, você traz para dentro de casa todo o crescimento que essas três empresas já estão tendo, e você tem potencial de trazer um crescimento incremental muito grande para elas. E por fim, retenção de talentos. No, historicamente, já fizemos nove aquisições, as nove empresas, os fundadores estão com a gente e não vai ser diferente com essas três novos movimentos que a gente está fazendo. Importante, ainda que tenhamos avançado com Social Miner, Etus e Vinge, nosso pipeline de empresas com MOU, o termo da transação em discussão, aumentou. No mês para no, no, no trimestre passado a gente tinha, se não me engano, sete empresas nesse com esse estado, né, de com MOU ou termos de transação em discussão. Estamos com 11. Onde eu quero chegar com isso? Quero chegar que ainda que tenhamos avançado com três empresas, a gente continua dando muita atenção para isso. E a Locabi vai continuar entregando muito nessa atividade. Avançando para o slide 8, por favor, os senhores podem ver aqui o histórico de aquisição da Localweb, 9 empresas, histórico de M&A, como eu falei aqui, 3 empresas, Etos, aquisição finalizada, ela faz gestão, falei, gestão e marketing digital em redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest e Twitter, entre outras, conta já com mais de 100 mil marcas sendo atendidas. Social Miner, já temos o signing feito, plataforma SaaS para e-commerce e varejistas, aumentar vendas, engajamento, conversão de fluxo de venda, em visitantes, compras, assim por diante, utilizando Big Data e inteligência artificial. E, por fim, uma oferta vinculante com já 79% de aceite para a Vindi, que faz a melhor plataforma brasileira para gestão de assinaturas. É uma grande fintech que certamente vai completar muito o nosso portfólio. Avançando aí também nossas conquistas com pessoas e sustentabilidade. Localweb toma muita, é um ponto de muita importância para a Localweb, retenção de pessoas, gestão de pessoas. Então, no pilar pessoas, duas grandes conquistas, né? A primeira, Tricorp e a Pay, Eking Hosting, conquistaram o prêmio Great Place to Work, figurando entre as 35 melhores empresas nacionais para se trabalhar em 2020. Grande conquista, isso mostra que a Localweb sabe ouvir os seus colaboradores e realizar esforços para retê-los. Ainda no pilar pessoas, inclusão e diversidade, a gente teve o nosso segundo censo de inclusão e diversidade. Só para fazer um parênteses, nós temos aí um muito grande de comitê de diversidade e inclusão, já foram feitas mais de 16 ações dentro dos grupos minorizados, e esse censo mostrou já grandes avanços dentro da empresa. O aumento da presença de mulheres na empresa em cargos de liderança, muito orgulhoso disso, e também o aumento de pessoas pretas e do público LGBTQIA+, que se identifica na pesquisa. Também outro motivo de muito orgulho para a Localweb. Lançamos também o programa Quero Ser Dev 2020. É um programa de formação de profissionais técnicos, só que nesse caso totalmente voltado para o público de mulheres desenvolvedoras. Tivemos quase 1.000 inscrições, 300% a mais mulheres do que na edição do ano passado, pessoas de vindas de 23 estados. Também isso nos orgulha muito. No pilar responsabilidade social, três frentes aí. Na parte de consultoria, a gente lançou aí uma iniciativa de conteúdo que chama Juntos no Digital. É uma iniciativa criada para ajudar pequenos e médios negócios com conteúdo de presença digital, finanças, e-commerce, marketing. A ideia é ajudar que esses business deem certo e cresçam. Na parte de conhecimento, a gente tem parceria com diversas associações, uma delas capacita jovens para entrar no mercado de trabalho, são grandes parceiros da Localweb. E temos outras ações pontuais aí com mais de 10 instituições. Tem aí Gerando Falcões, Anjos da Santa Casa de Misericórdia, dentre outras. Tá? Não dá para citar todas, eu peço desculpa, mas a gente certamente está trabalhando forte nisso. E na parte de meio ambiente, a gente tem uma série de medidas que minimizam o impacto ambiental deixado aí por as nossas operações. Em resumo, a gente tem diversos esforços, a gente tem nosso ano, quem quiser conhecer um pouco mais, está escrito lá, mas esforços que economizam água, economizam energia e certamente também enche a gente de orgulho que a gente está contribuindo com o meio ambiente por conta desses esforços. Então, acho que tem muita coisa sendo feita, muita coisa interessante e muita coisa para nós evoluirmos. Eu passo agora a palavra para o nosso diretor-geral de e-commerce, o Sr. Williams, por favor.
Obrigado, Fernando. Uma boa tarde a todos os acionistas, meus analistas, nossos parceiros que estão acompanhando o nosso call de terceiro trimestre. E antes de eu entrar nas evoluções do e-commerce, eu queria só reforçar um pouquinho do nosso trimestre, né, que foi excepcional. Então, nós conseguimos acelerar ainda mais o booking mesmo com a reabertura da economia, né, o comércio já voltando a funcionar em diversas cidades e regiões, nós mantivemos a tendência e aceleramos ainda mais o crescimento. Isso mostra, principalmente, que essa tendência de digitalização não é passageira, não é pontual, né? Isso, eu acho que para a gente é super importante no longo prazo, e esse movimento do terceiro trimestre veio para mostrar exatamente isso. Nós continuamos tendo uma operação muito redonda, rodando, focada no atendimento, na qualidade, e tudo isso remoto, né? Estamos com o nosso time 100% remoto, pensando na saúde dos nossos colaboradores, pensando nessa prevenção ao Covid que ainda, né, em algumas cidades ainda está ocorrendo. E principalmente foi um trimestre para a gente começar a se preparar, né? A engenharia, ela tem que se preparar com certa antecedência para o quarto trimestre. É o trimestre do e-commerce que vem para realmente coroar o ano, um trimestre com Black Friday, com vendas de Natal, e aí vocês vão ver nos detalhes que nós já investimos bastante tempo dos times de engenharia para preparar toda a nossa plataforma para que a gente faça uma reta final aí do ano super positiva e nós ajudemos todos os nossos clientes a vender bem. Entrando então nos detalhes das evoluções, né, do nosso terceiro trimestre, o primeiro ponto é esse ecossistema que é o grande foco da Trade, da IAP, de toda essa unidade e-commerce, que é, além da plataforma Core, conectar o máximo de integrações e outros sistemas na nossa tecnologia. E foi um trimestre com quase 160 adições de novas empresas conectadas, né? Tivemos praticamente aí chegando a 230 RPs, 22 marketplaces já conectados no total, 16 empresas de logística. Então, foi um trimestre bem movimentado nessa área de parcerias, né? Trazendo para todos os nossos clientes inúmeras opções novas entre todas as integrações que nós já temos. Falando um pouquinho, então, de Black Friday, né? Nosso time de engenharia trabalhou bastante nas otimizações da plataforma, né? Trabalhou já para trazer uma infraestrutura mais escalável e que a gente consiga, né, então, nesse mês de novembro e dezembro, fazer uma Black Friday com muito sucesso para todas as nossas lojas. Então, nosso time de engenharia se dedicou já a parte desse tri e ainda continua agora no mês de novembro. Né, a Black Friday, nossa empresa costuma fazer um grande plantão e viramos à noite junto com os nossos clientes. Né, sexta-feira, sábado, domingo, até segunda-feira, a gente trabalha em regime de plantão para apoiar todos os nossos pequenos clientes e ainda mais nesse ano, que foi um ano tão difícil, né, para o varejo. O e-commerce fez aí um papel de ajudar muitas empresas, né, tradicionais, e acreditamos que a Black Friday vem para coroar ainda mais e ajudar esses pequenos que acabaram sofrendo no comércio tradicional. Falando de Mercado Livre, né, uma das principais integrações que nós temos de marketplace, nós evoluímos bastante coisa nesse trimestre, né, tivemos melhorias na saúde de anúncios, automações para automatizar o preenchimento de informações dos nossos clientes no Mercado Livre, ranqueamento de anúncios e uma grande lançamento que foi a integração com o fulfillment do Mercado Livre. Então, cada vez mais, a logística tem se tornado uma grande ferramenta para o e-commerce e nós estamos sempre integrados, assim que disponível por esses marketplaces, a gente está sempre fazendo essa integração para que o nosso cliente utilize a Tray como o seu centralizador de vendas, o seu centralizador logístico. Indo para a Amazon, né, um segundo marketplace e que é super importante para nossos clientes, também fizemos uma integração de logística, né, no fulfillment clássico da Amazon, que é a modalidade onde a Amazon armazena os produtos de nossos clientes. Então, com essa integração, a gente consegue disponibilizar essa opção para toda a base e quando esse cliente recebe uma venda de um produto que está no armazém da Amazon, ele consegue fazer a gestão toda na plataforma da Tray. Assim como no Mercado Livre, ele também consegue fazer isso com a Amazon. Então, é o grande foco que nós temos em ter uma plataforma de e-commerce core para vender online, para vender nas redes sociais, mas também integrado em todos os marketplaces do Brasil, para todos que são relevantes. Né? Tivemos outras pequenas evoluções nos demais canais, mas Mercado Livre e Amazon foram os destaques desse trio. E, por último, nós temos uma importante evolução focada em omnichannel, né? Uma tendência que acelerou ainda mais nesse movimento da digitalização e períodos onde o varejo tradicional estava fechado, né? Considerando que muitas lojas adotaram o delivery, o drive-thru e o retire fácil, né? Que é o retirar na própria loja. Então, nós investimos bastante tempo e inovação para melhorar essa funcionalidade e permitir maior flexibilidade para os nossos clientes corporativos para criar regras e criar modelos comerciais, considerando o retirar em loja, múltiplos estoques, né? Tornar cada loja um centro de distribuição, permitir o drive-thru de retirada de produtos. Então, a gente chegou num nível muito, muito completo de uma suite omnichannel para os nossos clientes corporativos, né? Além desses pontos, tivemos aí diversas outras melhorias que estão, inclusive, no nosso earnings release. Mas só para destacar, então, esses foram os principais pontos de evolução do e-commerce nesse trimestre. Eu vou chamar agora o Igor, nosso diretor da unidade de BeOnline e SAP.
Obrigado, William. Boa tarde a todos. Também quero agradecer aqui a todos os nossos acionistas, colaboradores, parceiros, fornecedores, clientes que estão no nosso call. Antes de entrar nos destaques de BeOnline SaaS, eu quero só dar um pouquinho mais de destaque para vocês sobre o comentário que o Fernando fez a respeito da aquisição da Etus e o tamanho da importância estratégica que essa operação vai ter para a gente nas próximas etapas de uso do cliente das soluções digitais da Localweb, né? Então, uma coisa muito comum hoje em dia é que o empreendedor early stage, né, o empreendedor que está chegando no mercado agora, começa a se digitalizar pelas redes sociais. A gente tem dados que comprovam que aproximadamente 74% das empresas abertas, micro e pequenas empresas abertas no Brasil, utilizam o Facebook para transacionar, seja seus produtos, relacionamento com seus clientes, e etc. Então, a aquisição da Etus traz uma importância para a gente no que tange estar presente na primeira etapa de digitalização do cliente, que é a rede social, enorme. Então, só para frisar que a gente está começando os trabalhos de integração, os trabalhos já foram estendidos para todo cliente que acessa o site da Localweb já ter Etus à disposição para conhecer a solução e adquirir. E um pouco mais para frente, vocês vão perceber que Etus estará presente nos produtos Localweb para que o empreendedor, o desenvolvedor, possa ativamente utilizar as redes sociais também associadas aos produtos da Localweb. Tá? Passando aqui um pouco sobre a questão de cross-sell na KingHost, que o Fernando também citou. Esse é um passo importantíssimo que a gente dá em direção à SaaSificação, né? Colocar produtos SaaS, produtos que já são de sucesso na Localweb dentro do portfólio da KingHost. E a gente optou por começar por VPS, que é um produto de absolutamente sucesso na Localweb, é um produto que cresce bastante e tem um fit enorme com o público atendido pela KingHost também. Como o Fernando comentou, já é um produto que tem participado ali de aproximadamente 10% de vendas da KingHost somente no primeiro mês. Ou seja, a gente está falando de poucos dias de presença desse produto no portfólio da KingHost e já tem uma representatividade enorme. O potencial de uso desse produto pelos clientes da KingHost é incrível. E a melhor notícia ainda, né? Ele ampliou o nosso TAM, porque dentro da Localweb a gente não teve nenhuma perda das vendas que a gente já estava executando desse produto na Localweb. Então, o que aconteceu foi que, de fato, a gente encontrou um mercado via KingHost para fazer a oferta desse produto. Isso só reforça a importância da agenda de cross-sell e o tamanho da relevância que a gente tem dado para essa agência, para essa agenda dentro da nossa estratégia, né? Alguns de vocês vão lembrar, nos últimos calls, eu vinha falando que a gente estava estruturando o time, preparando as ações para isso acontecer, e de fato a gente começou a dar passos muito importantes nessa direção. Falando do segundo ponto aqui, de instalador de aplicativos WordPress, né? E por que a gente trouxe esse ponto como um ponto de bastante relevância aqui no nosso call? Apenas um dado para todos se situarem, WordPress é um software gestão e criação de sites, blogs, vlogs e assim vai. Aproximadamente 20% dos sites da internet no mundo utilizam o WordPress para funcionar. Então, a relevância e a importância dessa plataforma para todo cliente que utiliza site é enorme. Então, aqui, nosso foco foi trazer uma melhor experiência para o cliente que usa essa solução e ganhar uma eficiência operacional dentro da companhia enorme, porque a gente utilizava um software de terceiro que entregava uma experiência, ao nosso ver, não muito interessante para esses clientes. Então, o que a gente fez nesse foi entregar uma solução nova que faz um delivery de site baseado em WordPress muitíssimo mais rápido para o cliente, muito mais fácil, com pouquíssimos cliques, ele consegue fazer a instalação do aplicativo de quebra, a gente conseguiu ganhos de eficiência operacional por utilizar uma solução própria e nossa aqui, muito grande. Esse é um outro ponto de destaque na Local Web, né? Nós somos desenvolvedores por natureza, nós desenvolvemos nossa solução numa empresa de software. Então, utilizar softwares próprios para ganhar eficiência é o nosso core de fato e tem aqui um ponto super importante para comprovar isso, né? Outro ponto de cross-sell bem importante é o rollout da IAPI dentro da base de clientes da Delivery Direto e para os novos clientes. Esse foi um trabalho que o time do Delivery Direto, junto com o time do Williams, começou há cerca de 2, 3 meses atrás. A posição atual que a gente tem é que cerca de 50% dos clientes da base do Delivery Direto já utilizam IAPI e têm IAPI à disposição para fazer toda a parte de venda do aplicativo de delivery próprio, né, de restaurantes, usando o IAPI. Usando taxas mais baratas, usando ferramentas de antifraude e gestão de chargeback muitíssimo mais, muitíssimo mais eficientes do que a gente tinha com a solução passada. É incrível que a velocidade de resolução foi muito alta. Então, aqui também tem outro espaço de evolução muito grande. A gente está bastante feliz com essa evolução rápida que a gente fez de cross-sell, de delivery direto com IAPI. Último ponto aqui, muito relevante também, a Local Web tem uma capilaridade, uma relevância para a internet do Brasil muito grande. Passam muitos, boa parte das conexões e dos e-mails da internet do Brasil passam por aqui e a gente, ao longo dos últimos meses, percebeu um aumento significativo da tentativa de fraudes por e-mail, spams, toda essa parte de ameaças digitais, ela começou a ficar um pouco maior por conta do movimento de mercado que a gente viu, né? Auxílio emergencial, enfim, diversas outras ferramentas assistenciais na economia, de fraudes em, obviamente, explorar isso na internet. O que a gente fez foi se antecipar e a gente começou a produzir um software de inteligência artificial e a gente implementou isso nesse quarter, que trouxe um nível de segurança muitíssimo maior para os nossos clientes que passam por aqui, que utilizam o e-mail da Local Web como ferramenta principal de e-mail, né? Então, a gente fez essa entrega e o nível de qualidade que a gente conseguiu colocar no ar para proteger esses clientes da nossa base de phishing e malwares e etc. foi muito alto. Então, é uma outra entrega que a gente fez aqui com bastante orgulho, né? Porque isso ajuda, a Local Web ajuda a proteger, de certa forma, a sociedade, né? Quando a gente faz esse tipo de entrega, porque no final do dia a gente está contribuindo para que todo o ambiente de internet se torne muito mais seguro a partir de soluções desse tipo, né? Os destaques são esses. Eu convido a todos a também acessar o Earnings Release para um pouco mais de detalhe e um pouco mais de informação sobre tudo o que aconteceu no BeOnline SaaS. E eu passo a palavra para o nosso CFO, o Rafael Chamas.
Obrigado, Igor. Boa tarde a todos. Prazer fazer mais um pouco com os presentes. Começo no primeiro slide com aqueles resumos do que foram os destaques do resultado. Do lado esquerdo, mais operacionais, do lado direito, financeiros. Então, fechamos o terceiro trimestre com uma receita de 126 milhões, com uma expansão relevante de 20% da companhia, obviamente puxados pelo e-commerce, que cresceu 90,3%, como a gente já destacou em alguns momentos, tanto o GMV quanto o TPV crescendo muito, né? GMV 90% de crescimento, TPV 160%, mas vou destacar isso em mais detalhes e como isso se reflete no nosso, na nossa tendência de crescimento do grupo. O EBITDA do e-commerce também merece bastante destaque, o Fernando falou dos 42% que tivemos no trimestre, o que significa uma expansão de quase 5 pontos, 4,6 pontos em relação ao mesmo período do ano passado. Essa alavancada trazida por operações de baixo capital empregado, né, tem levado a crescimento do lucro, então tivemos uma expansão de 30% no lucro da empresa. Geração de caixa da companhia bastante saudável, geramos até agora 57 milhões em 9 meses, o que é um crescimento robusto de quase 50% sobre o ano passado, nesse mesmo período, e ficamos com uma posição de caixa líquida de 449 milhões, então, com 3 movimentos já de aquisições de companhia, ainda temos um caixa bastante robusto para continuar com a nossa estratégia, que o Fernando já explorou bem. Movendo para o slide número 14, por favor. Então, como eu comentei, né, o crescimento de 23,8%, vale mencionar que tem uma expansão da relevância da operação de e-commerce no nosso todo de 11 pontos percentuais, né? 21% em 2019, já 32% agora em 2020, o que levou isso pelo crescimento de 90,3%. Acho que uma outra coisa bem relevante de ser destacada, o TPV nosso crescendo 160%, com o GMV crescendo 90%, isso mostra duas coisas, né? Obviamente, a aceleração da plataforma e da nossa capacidade de fazer nossos clientes venderem mais, mas também a maior participação da venda de lojas próprias, né? O que acaba, no final das contas, fazendo a gente ter uma maior captura de valor por meio da nossa solução de pagamento. Isso é bastante relevante. Falando em aceleração, o e-commerce cresce 90% nesse trimestre e havia crescido nos 6 meses 51,7%, né? Então, nos leva em 9 meses a crescer já 65,8%. Então, é uma operação que vem trazendo mais clientes, trazendo mais GMV, trazendo mais TPV e, obviamente, se beneficiando da aceleração de sua receita. Quando a gente fala do BeOnline SaaS, também é um crescimento de 6,4%. Fechamos com uma base de 373 mil clientes, muito relevante para explorar cross-sell. O Igor citou bastante Etos, mas as tendências de cross-sell continuam com todos os movimentos futuros de aquisição que traremos. E, obviamente, tendências de aceleração por conta do maior venda que a gente falou de PMS, a Nexus, que é a nossa operação corporativa, com quase 100% de crescimento, delivery direto com pagamentos, mas com a sua própria operação orgânica de plataforma, então, e, obviamente, as novas aquisições. Tudo isso somado traz uma tendência muito positiva para esse setor. Indo para o slide número 15, aqui o EBITDA das operações individualizados e consolidados, então fechamos o período com 35,8 milhões de EBITDA, uma expansão de margem em relação ao 2T, de um ponto percentual, mas principalmente destacando o que tem acontecido em termos de geração de caixa pelo crescimento do e-commerce. Com a sua bastante superior, a gente sai de uma contribuição de 26,2% no 3T19 e 7,5% no 3T20. Então, em termos de EBITDA, já quase 50% vindo do e-commerce, obviamente, por ser uma operação totalmente asset-light, em termos de geração de caixa, ainda mais relevante. Olhando por operação, o e-commerce sai de um EBITDA de 7,9 milhões e 37,5% de margem no 3T19, e fecha a 3T20 com 17 milhões e uma margem de 42%. Então, expansão de margem relevante contra o ano passado e manutenção da margem que nós tivemos no primeiro semestre, que também foi da casa de 42%, mesmo com todo o aumento de investimento em marketing que temos feito. Então, bastante saudável a geração de caixa. E no BeOnline SaaS, acho que vale destacar a expansão de margem contra o 2T20. Né? A gente tem tido, tivemos ano contra ano, essa queda de 16%, principalmente por conta de impacto cambial, como já frisamos, mas vale destacar o quão escalável esse business é, e a gente teve expansão contra o 2T. Então, já é um reflexo da dinâmica de repasse que a gente consegue fazer desse aumento de insumos para os nossos clientes. Indo para o slide número 16, lucro líquido ajustado. Fechamos o período com crescimento de 30,4%, com 12,5 milhões. Os ajustes entre lucro líquido e líquido ajustado, essencialmente, estão nas provisões não caixa que a gente tem por conta de planos de stock options. Estamos até agora, em 9 meses, com lucro líquido ajustado de 28,9 milhões, o que é uma expansão de 62% ano contra ano. Então, a alavancagem que eu digo que essas operações de menos capital intensivo têm trazido podem ser refletidas no lucro e, movendo para o slide seguinte, no fluxo de caixa da companhia. A gente fecha o trimestre com 40,2 milhões de caixa líquido das atividades operacionais, então é uma expansão de 56%. O CAPEX da empresa está proporcionalmente muito menor em relação à sua receita e também em valores absolutos. A gente tem um CAPEX que é 14% menor nos 9 meses de 2020 comparado ao período anterior, então mostra a alavancagem que os crescimentos de e-commerce e SaaS trazem para a nossa operação e seu empregado no business. Tivemos 16,7 milhões pelo pagamento da aquisição da Etus e amortização de dívidas com juros de 21,9 milhões. Então, tivemos relevantes, mas a geração de caixa da empresa super saudável, o que pode ser visto na métrica que está à direita, na parte baixa do slide, que é o EBITDA menos CAPEX. Então, até agora, uma 46,8% na nossa geração de caixa, bastante robusto. Indo para o slide 18, falando em caixa, então fechamos o período com saldo em caixa de 520 companhias, uma dívida líquida dos saldos derivativos de 71 milhões, então isso nos leva a um caixa líquido de 449 milhões no período. Então, como eu frisei inicialmente, uma posição de caixa muito saudável para a gente continuar na nossa estratégia de investimento e expansão por meio de aquisições. E com isso eu passo a palavra para o Fernando fazer as considerações finais dele.
Obrigado, Rafael. Obrigado, Williams. Obrigado, Igor. Eu acho que, além do forte resultado que a gente está tendo nos 3 primeiros trimestres, mais importante de tudo é que a gente está pavimentando um crescimento ainda mais robusto e sustentável para 2021. É isso que a gente busca. A gente não está buscando resultado pontual. A gente está procurando um crescimento que se sustente e seja mais robusto. Isso pode ser visto aí por alguns pontos que a gente colocou na apresentação. Primeiro, que vão garantir esse crescimento em 2021. Primeiro, esses esforços de marketing que trouxeram a adição de novos clientes em e-commerce para outro patamar. Então, não é Covid. A gente vai trabalhar num novo patamar de adição de novos clientes. E a gente sabe que a base de clientes de e-commerce, ela tem o seu ARPA multiplicado por 7 ao longo de 3 anos. E isso já está acontecendo com as facas, né? No início, no cohort que a gente mede, no início do comportamento, já está acontecendo. Então, quando a gente fala que estamos trazendo volumes 4 vezes maior de clientes, não é isso que explica o nosso resultado ainda, mas vai explicar o resultado nos próximos 3 anos. O nosso GMV está crescendo muito acima do mercado. Está acelerando, né? Já temos um histórico de crescimento acima do mercado. Estamos crescendo cada vez mais acima do mercado. Isso também vai garantir um crescimento muito. O crescimento, no caso de BioOnline SaaS, crescimento do book de novos clientes em PMS e também em grandes contas, no caso da Nextios. Isso vai ter um resultado já imediato, já tem, né, que a gente não pode abrir, mas já tem um resultado imediato nos números de 2021, já que temos operação de receita recorrente. M&A, temos um histórico, já temos 3 operações entregues e temos um pipeline que aumentou em relação ao último trimestre. Então, M&A é importante para a gente. Às vezes, sabemos o que queremos com o M&A. E certamente vai contribuir para os resultados de 2021. Pessoas. Pessoas é algo importante para o Local Web. Dependemos de pessoas. E temos programas para captar, reter, incentivar, respeitar as pessoas. A gente tem mostrado isso em todos os calls e resultados. Vamos continuar mostrando e certamente é uma fortaleza que nós construímos para o ano de 2021. E, por fim, é uma empresa capitalizada com recursos do IPO, geração de caixa forte e consistente. Por tudo isso que a gente tem mostrado bons resultados, resultados crescentes, trimestre a trimestre, e é por isso que a gente acredita que teremos não só um quarto trimestre muito interessante, mas também teremos o ano de 2021 muito interessante para vocês, acionistas. Agradeço.
Ok.
Passo agora a palavra
para o Q&A.
Tchau para o Q&A.
Obrigada, senhores. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressione asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem do senhor Eric Wang, da Eleven Financial.
Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta e parabéns aí pelos excelentes resultados que vocês apresentaram. Vocês poderiam assim, dar um pouco mais de detalhe, né, com relação aí à base de clientes aí do e-commerce, né? A gente tem visto que, enfim, a base recente que vocês têm aí trazido é uma base muito boa e já com um volume de vendas interessante, só para, enfim, confirmar se essa é ainda a tendência que a gente está vendo. E um outro ponto aqui, falando um pouquinho da operação do BeOnline SaaS, né, vocês até comentaram, né, que, enfim, a questão da margem bruta ela vem evoluindo trimestre a trimestre, a gente pode esperar que, enfim, no quarto trimestre a gente veja esse movimento novamente e aí talvez para 21 a gente consiga ver um patamar aí já voltando a, enfim, a pré essa questão da elevação cambial, por favor.
Oi, Eric, tudo bem? Rafael falando. Obrigado pela pergunta. Então, eu vou dar só uma linha geral sobre o e-commerce, depois o Williams fica à vontade para complementar. Mas a qualidade da base de clientes tem se mantido substancialmente, tá? Mesmo com essa expansão, o que tem deixado a gente bastante contentes é ter percebido que são clientes que têm demonstrado uma grande capacidade de venda e, por isso, você vê expansão relevante de GMV e TPV. A gente não tem visto qualquer tipo de pressão para que o churn seja superior ou diferente daquilo, percentualmente, obviamente falando, né, que tínhamos no ano passado. Então, são safras bastante saudáveis, tá?
E reforço a isso, Rafael, que não é só a qualidade do cliente, eu reforço a qualidade da nossa operação. Local Web tem esforços de onboard, tem esforços de conteúdo, que é o caso da Escola de E-Commerce, que é uma plataforma que a gente tem mais de 2 mil artigos, a parte de conteúdo, que ensinam e ajudam o nosso cliente a ter sucesso na operação. Então, a qualidade do cliente, muito cliente que tem operação offline, está virando online, continua isso em relação ao trimestre passado. A qualidade do cliente e os esforços internos que temos feito é um diferencial. Nós operamos melhor que a concorrência, sim. Então, tudo isso junto tem mostrado, pela leitura inicial da safra de churn, que a gente está tendo o mesmo comportamento, até melhor do que tínhamos antes do Covid. Isso vai fazer com que a gente tenha, provavelmente, o mesmo comportamento de aumento de ARPU que temos historicamente, o que vai garantir o que a gente fala de multiplicar o ARPU por 7 ao longo de 3 anos. Então, a gente está muito confortável e muito otimista com o que a gente tem visto de qualidade de entrantes de e-commerce. Minha parte de margem bruta, certo?
Exato. E nesse ponto, Eric, exatamente, acho que eu reforço muito o poder de ganho de escala das nossas operações, né? Essa é uma característica muito importante para fazer produto digital para PME. E você tem razão, a gente tem visto sim expansão de margem bruta ao longo do tempo, né, em ambas operações. No consolidado, obviamente, o e-commerce puxa bastante, mas quando eu olho para o online SaaS, também tem sido uma característica. A gente teve uma expansão de lucro bruto do 2T para o 3T, e isso é uma parte bastante, bastante relevante da geração de caixa que a gente espera para o ano que vem, sim.
Ótimo, pessoal, ficou bem claro, obrigado e mais uma vez parabéns aí pelos resultados.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Tomita, do Goldman Sachs.
Boa tarde a todos, obrigado por pegar nossas perguntas, são duas perguntas na verdade. Primeira pergunta é sobre competição no e-commerce. No contexto dessa estratégia de investir mais em brand marketing e na Tray, vocês poderiam dar uma visão atualizada de como vocês estão vendo o ambiente competitivo do e-commerce atualmente e, se possível, de quanto do crescimento da Tray tem vindo de plataformas competidoras versus lojas novas e se essa tomada de market share tem ficado mais relevante agora com essas novas campanhas? E segunda pergunta nossa seria sobre IA Payout, se vocês poderiam dar um update sobre como tem evoluído essas vendas da IAP para clientes fora da base da Local Web também. Obrigado.
Olá, Vitor. Vou falar rápido. A primeira pergunta, você quer responder, William?
Vamos lá, pode ser. Então, falando um pouquinho, né, dos esforços de branding na Tray, nós começamos no segundo semestre, então ainda tem pouco tempo, a gente está prevendo campanhas aí até o fim do ano e retomando com força no próximo ano, mas a gente entende que é fundamental para a gente consolidar a Tray como a marca referência de e-commerce no Brasil. Né? Falando do ambiente competitivo, hoje nós não temos uma marca referência, nós temos concorrentes que são muito pulverizados, né? Um mercado muito grande, a maior parte, inclusive, das empresas não estão digitalizadas, então eu acho que esses investimentos são pensando a longo prazo, né, em branding principalmente, mas no curto prazo a gente tem também reforçado os investimentos em mídia online, né, focada para fazer a venda da loja, campanhas de Google, campanhas muito mais direcionadas à conversão. Né. Olhando um pouquinho esse ambiente, a gente tem sim plataformas com visão, né, de pequenos clientes, a gente tem um Shopify, que é uma plataforma global. E aí a grande vantagem que nós temos é o nosso olhar local, né, nossas integrações, o nosso ecossistema. Então, para o varejista que quer ter uma empresa totalmente adaptada ao mercado brasileiro, cobrança em real, né, o preço é muito mais competitivo, então a gente tem diversas vantagens. E tem outros competidores para públicos menores, né, tem outras plataformas também disputando esse mercado, mas a nossa solução com o ecossistema e com o marketplace, a gente entende que é a solução mais completa, né, e mais com visão local, que é o que esses varejistas tanto precisam. E aí, falando um pouquinho de booking, né, hoje, em torno de 15% vem de clientes que já possuem loja virtual. Tá? Então, não é um número tão grande, não é... Isso, historicamente, era até menor. Então, de fato, aumentou o nosso ganho sobre concorrência, mas eu te falo que o maior booking ainda são empresas não digitalizadas, né? Empresas que estão na economia tradicional e agora estão vindo para o digital. É grande parte do booking. E a segunda pergunta, né, do IAPay, o que eu posso complementar é que assim, o IAPay ele, de fato, tem um foco muito grande nas propriedades do grupo, né? Então, ele tem performado muito bem na plataforma Tray, na plataforma Traycore, está fazendo um trabalho muito bem feito e crescendo muito rápido na base da delivery direto. A gente tem, em breve, a Vindi para explorar com sinergias de pagamento. Então, um oceano azul para a gente tornar a IAPay a principal fornecedora de pagamentos para clientes Vindi. E para reforçar ainda o crescimento da IA Payout, nós estamos fazendo diversas ações, né, de estruturação. E uma delas foi contratar recentemente, né, em outubro, a Natália Tukoff, que é uma diretora sênior, assumiu a posição de diretora comercial e marketing da IA Pay, e ela veio do mercado, de uma empresa de grande referência no mercado de pagamentos, e ela vem justamente para começar a estruturar essa área de pagamentos para fora do nosso ecossistema local web. A gente já está crescendo organicamente, mas com essa nova diretoria e com reforço em pessoas, para o ano que vem a gente espera crescer isso de forma bastante acelerada, além das sinergias no próprio grupo.
Perfeito, muito claro. Obrigado pela resposta.
Obrigado pela pergunta.
A nossa próxima pergunta vem da senhora Suzana Salaro, do Itaú.
Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada por pegar a nossa pergunta. A primeira pergunta em relação à construção do TPV, a gente viu que teve um incremento nas vendas nas lojas próprias. A nossa pergunta é se vocês têm visto, se acreditam que isso seja uma tendência, ou seja, as lojas 3 vão ter um TPV maior, porque o mercado mudou depois da pandemia, ou vocês acreditam que isso é algo que é transitório pelo fato de a gente estar saindo da pandemia? Essa seria a nossa primeira pergunta. Segunda pergunta em relação à trajetória da margem. A gente sabe que está tendo um esforço de brand awareness muito forte na Trey e que isso deve continuar nos próximos anos. O que a gente gostaria de saber é se esse esforço de comercial que vai continuar acontecendo, ele vai continuar anulando a alavancagem operacional que vocês têm ganhado todos os trimestres e a gente não consegue enxergar tão bem por causa desse esforço adicional, se isso vai ser diluído ou não no próximo ano. Obrigada.
Oi, Suzana. Rafael, boa tarde. Vamos lá. E as duas perguntas. O TPV com GMV é... Como já tem essa opção de pagamentos, né? Alt, aqui, obviamente, tendência para ter um TPV que cresça um pouco mais que o GMV. Mas acho que olhando numa fotografia histórica, o que a gente viu no tempo foi que nossa ação de vendas de loja própria, né? No nosso mix completo, ele tem se estabilizado. Tá? E esse foi um trimestre bastante forte em loja própria. A gente tem trazido soluções para tentar capturar mais vendas dos clientes em sua própria loja. Isso faz parte da nossa estratégia. E, obviamente, pensando na maturidade dos cohorts, né, na evolução dos cohorts, nossa expectativa é sempre que nossos clientes consigam trazer mais venda para sua loja própria. E a gente tem investido muito na plataforma, nas soluções, as aquisições passam muito por isso, para fazer com que os clientes fidelizem seus próprios clientes, os lojistas fidelizem seus clientes dentro da sua base e, obviamente, a gente se aproveite de todo o sistema de pagamentos que a gente pode oferecer para eles. Em relação à segunda pergunta, a operação de e-commerce ela tem um ganho de escala relevante. A gente, obviamente, não quero aqui dizer para onde vai a margem, mas nossa expectativa é continuar investindo de forma crescente em brand marketing, sim. Temos convicção que há espaço para capturar mais vendas, mas de uma forma que vai ser super saudável dentro da nossa geração de caixa. Não temos expectativa de prejudicar a geração de caixa da empresa e suas margens futuras em detrimento disso. Mas com esse nível de margem bruta que a gente tem com os clientes e capacidade de escala, esses investimentos são sempre acuíte no final do dia.
Obrigada, Rafa. Ficou claro.
Fica a Marina.
Lembrando que para fazer perguntas, pressione asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Suedit, da XP Investimentos.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiro, queria agradecer aí por pegar nossas perguntas e também por parabenizar aí pelos ótimos resultados que vocês apresentaram. Acho que a minha primeira pergunta vem aqui na linha do... Só um pouco mais sobre o GMV, né? Acho que chama bastante atenção os níveis de GMV e de crescimento que vocês apresentaram agora no terceiro tri versus o ano passado. Então, se vocês conseguissem aí dar um pouco de cor, né, na medida do possível para a gente sobre como que tem sido isso agora em outubro e comecinho de novembro, né, para o quarto trimestre, se você já tem visto aí uma eventual desaceleração disso, ou se, enfim, ele está aí já se estabilizando. E uma segunda pergunta aqui, mais sobre M&A, eu vi aqui no release de vocês que vocês, enfim, dão um disclosure aqui da 20, que vocês vão manter o mercado atualizado, né, enfim, dos próximos passos, mas dentro também do que vocês podem abrir para o mercado, se vocês pudessem comentar aí um pouco sobre o cronograma de integração da Vindi com vocês, também seria legal. Obrigado.
Olá, Fernando falando. A gente não pode falar dos dados de outubro e novembro e dezembro. O que a gente pode dizer é que continuamos tendo crescimento expressivo, bem expressivo em relação ao ano passado, e com indicadores expressivamente melhores do que o ano passado. Então, a operação continua muito saudável em relação ao ano passado. É o que dá para a gente falar, infelizmente, né? Com relação à Vindi, Rafa, você quer comentar um pouquinho?
Comento. Eu acho que quando a gente tiver um pouco mais de detalhes, não tenho dúvida que a gente vai chamar o mercado, vamos dar todo o disclaimer. Nesse momento, o que a gente pode dizer é aquilo que está no comunicado, né? Temos já 80% do time já comprado conosco, e mais importante que tudo, os fundadores vindo juntos, né? Integração de qualquer companhia para a gente, ela passa naqueles pilares estratégicos que a gente sempre fala. É manutenção das pessoas, porque são elas que vão nos ajudar no futuro, é capturar sinergia por meio de cross-sell, é desenvolvimento, e é isso que a gente vai fazer
na aquisição. Comentando, Rafa, nesse momento, acho que em Vindi, o importante é assim, é uma empresa que, além de ser referência no mercado, ela entra nos quatro quesitos que a gente gosta. Ela é recorrência, é uma empresa que tem alto potencial de cross-sell, é uma empresa que põe pessoas de altíssima qualidade. Então, é isso que a gente gosta da empresa. Assim, ela tem os quatro pontos que eu coloquei como requisitos para a gente fazer a aquisição. Acho que nesse momento é isso, e a gente vai atualizando o mercado conforme o andamento da aceitação, que nós já temos 79%. Lógico que isso exige um pouco de governança, dos fundos, isso é normal, isso é um processo natural de aceito de uma proposta, lembrando que é uma proposta vinculante da nossa parte. E a gente vai comunicando o mercado com o andar.
Perfeito, pessoal, super claro, obrigado aí pela explanação.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Osni Karfi, do BTG Pactual.
Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta. A nossa pergunta será a respeito dessa integração entre delivery direto e API, né? Primeiro, sobre a estratégia aí, se vocês vão obrigar os clientes do delivery direto a só usar a API. E como que está essa dinâmica, né? Vocês falam em 50% da base de clientes já habilitada para usar o API. Isso já foi um driver de crescimento para o TPV nesse trimestre, ou vai ser para os próximos trimestres? Porque a gente, quando a gente faz uma estimativa com o número de clientes que a gente acredita que é a delivery direto tenha, e o faturamento deles, a gente estima que pode ser bem relevante assim, para o crescimento futuro. Então, se você pudesse dar uma cor com relação a essa estratégia, acho que seria bem legal. Obrigado.
Osni, aqui é o Igor falando. Obrigado pela pergunta. Em relação à obrigatoriedade, né, todo cliente que optar pelo meio de pagamento delivery direto, ou seja, todo cliente que optar por fazer com que o pagamento seja feito pelo cliente dele no nosso aplicativo, ele terá prioritariamente a API como opção. E a outra opção que esse cliente pode ter é o seu próprio meio de pagamento na hora do delivery, né? Então, o entregador ali pode levar a maquininha ou a gente está estudando outras opções de pagamento também, que não necessariamente o aplicativo, né? Outras coisas que podem vir a surgir aí, mas também utilizando base API como nosso core para as transações de pagamento. Então, a gente entende que tudo que for feito por meio digital, a gente prioritariamente entrega via API, tudo que for feito no mundo físico, aí o cliente pode optar pelo meio que ele achar mais conveniente, né? Sobre TPV, a gente ainda não enxerga grandes evoluções neste trimestre, mas, como você mesmo comentou, né, a oportunidade e o que a gente entende que deve acontecer nos próximos trimestres é sim uma evolução significativa. Sim.
Perfeito, Ian. Obrigado. Se vocês me permitirem uma segunda pergunta, eu sei que vocês estão limitados no quanto vocês podem falar da Vindi, mas a gente sabe que o TPV da Vindi é significativamente maior do que o de vocês e vai levar para outro patamar. O nível de TPV de vocês, em adição a isso, ainda tem toda a integração de delivery direto com o Yapay. A gente queria saber se esse novo patamar de TPV que vocês vão atingir vai permitir com que vocês virem uma adquirente, se vocês estão pensando nisso, e quais são as sinergias que poderiam vir disso, quais são os ganhos que poderiam vir dessa possibilidade. Obrigado.
Oi, Osni. Rafael falando. Obrigado. Acho que assim, Osni, qual que é o grande ponto para a gente, né? De movimentos estratégicos, né? Qualquer movimento estratégico que a gente julgue que faça sentido, contribua com o crescimento ou com maior rentabilidade e geração de caixa da companhia, vai ser feito, né? Obviamente, investimento é sempre uma questão de prioridades, né? O investimento que trouxer o melhor retorno para a gente pode ser uma opção. Se viraremos ou não, acho que é uma questão de evolução e entendimento se isso é uma energia a gente deveria desprender para ser o melhor retorno que a gente pode ter na empresa. Mas, sem dúvida, temos um TPV bastante relevante no grupo, sim.
Valeu, Rafael. Obrigado.
Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Cirne para suas considerações finais.
Queria agradecer a todos os nossos colaboradores e fornecedores que nos ajudaram a construir um resultado tão bom quanto esse, né? E agradecer a todo mundo aqui com a gente hoje, né? Seja acionista, cliente, colaborador, fornecedor, analista, que essa pessoa que gastou essa última hora conosco, tá? Muito obrigado e até o próximo call, quando a gente vai entregar os resultados do quarto trimestre e também do consolidado do ano. Nosso primeiro aniversário de abertura de capital. Muito obrigado a todos.
A teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020 da Localweb está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.